Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade C. O meu convidado de hoje é o presidente da FAB, Francisco Porto, a quem agradeço por teres aceito o meu convite para estar aqui hoje. Eu gostava de começar, e sendo este o início do teu mandato, o que é que tu pretendes? Tu és uma lista de continuidade, a tua lista foi eleita como lista de continuidade, tu próprio já fazias parte da direção anterior da FAB. O que é que pretendes? O que é que achas que correu mal? Claro que podes também dizer o que é que achas que correu bem, mas o que é que achas que correu mal e que consegues melhorar neste teu mandato de um ano à frente da FAB?
Bem, desde já, muito obrigado pelo convite, Pedro. Ora bem, sim, sou uma lista de continuidade. Normalmente costuma-se dizer que a equipa que ganha não mexe,
por acaso
a equipa mudou bastante, mas obviamente é um projeto de continuidade. E tenho muito orgulho em dizer que sucedo uma das melhores presidentes da FAB sempre, a Gabriela Carilhas. Muito bem, relativamente aos projetos, eu tenho três grandes linhas de ação para 2024, que é, por um lado, o combate às desigualdades sociais antes, durante e após o ensino superior. Eu digo antes, durante e após, porque muitas vezes nós focamos no durante, nomeadamente a nossa residência na Rua da Banharia, a loja 40 estudantes, e colmata as desigualdades sociais durante o ensino superior. O grande entrave ao ensino superior não é a propina, é o alojamento. Mas também muitas vezes esquecemos o antes do ensino superior. E nós temos de perceber que, se calhar, a maior desigualdade social que existe no sistema educativo português é o entrar para o sistema do ensino superior. Ou seja, o que é que acontece? Basicamente, hoje em dia, não temos infelizmente, não temos desigualdade no acesso por si só. Ou seja, em 1974, com 70 mil estudantes no ensino superior, hoje em dia somos quase 500 mil. Ou seja, há muito mais gente a estudar. Isso é excelente e devemos orgulhar em todo o país. Mas, acima de tudo, há uma desigualdade no acesso a determinados cursos. Eu posso dar alguns indicadores disso. Por exemplo, 50% dos estudantes do ensino secundário têm explicações. Um quarto dos estudantes do ensino secundário têm colégio privado. E, por exemplo, acima da Universidade do Porto, que é onde está o curso com a média da Academia do Porto, é a faculdade com muitos estudantes bolseiros da Academia do Porto. Ou seja, isto reflete que as condições socioeconómicas estão diretamente relacionadas com a entrada do ensino e o curso para o qual conseguimos entrar. Depois, também tem uma minha prioridade, que é o combate ao flagelo que é a imigração jovem. Nós, em Portugal, temos a 50% dos jovens que têm a imigração qualificada. Estamos a exportar talento todos os dias, 20 mil jovens por ano qualificados em nível Portugal. E isto, por um lado, é um desvirtuar do ensino superior, ou seja, porque nós estudamos uma vida e o país falha-nos. E, acima de tudo, no ponto de vista individual, é péssimo, porque nós temos construído o nosso projeto de vida, no nosso país, com os nossos amigos, com a nossa família, não conseguimos. É, acima de tudo, do ponto de vista do país. O país, desde os últimos 20 anos, gastou cerca de 18 milhões de euros em ensino superior. Os clientes que ficaram em Portugal, em Portugal. E pretendemos a falhar em todo o país quando não conseguimos reter este talento, que é tão importante para a nossa evolução enquanto sociedade. Aqui na FAP, nós somos o nosso slogan é uma prioridade na educação, porque nós acreditamos que a educação é a chave para o desenvolvimento social, económico e cultural. Portanto, é fundamental nós retermos os nossos melhores em Portugal. E depois, por fim, é afirmar a educação como a chave para o mundo melhor, extremismos. Portanto, são estas as três grandes linhas de ação. Relativamente ao que correu melhor e pior no passado da FAB, penso que a FAB evoluiu muito. Penso que tem essa imagem na sociedade. Acho que na cidade do Porto a FAB é valorizada. Na academia a FAB tem uma posição forte a nível local, mas também nacional. Acho que temos, acima de tudo, de preocupar-nos em chegarmos mais próximo dos estudantes, fazer com que eles percebam de que forma é que nós os representamos. Os estudantes, como os estudantes, se sintam representados muito bem. Muitas vezes há uma barreira entre o que é a federação e o que é os estudantes no dia a dia. E nós temos sempre que fazer isso, e agora é uma prioridade. A nível, por exemplo, das redes sociais, isto é um caso estúpido, mas por exemplo, o TikTok, a FAB, se é um pouco ao mundo do TikTok, é mais expressado. Então, adotar o TikTok mais uma vertente apenas recreativa e cultural, Só que uma das coisas que eu quero muito é tornar o TikTok também um instrumento de falar com os clientes no dia a dia, inclusive até políticos e da sua representação junto da tutela, para que nós todos os dias estejamos mais próximos do nosso público, que são os estudantes. Porque muitas vezes nós, e acima de tudo, é o meu grande objetivo para a FAP em 24, é nós não nos esquecermos do nosso foco, do nosso ser de essência, que é melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida dos estudantes. Muitas vezes são tantos os projetos, são tantas as dificuldades, são tantos os desafios, que nós esquecemos-nos do nosso rumo. E o nosso rumo tem de ser sempre melhorar a vida dos estudantes. Portanto, assim, em linhas gerais, ficando, roubando o tempo todo, tema, aqui a tentar dar as linhas prioritárias da FAP, são estas.
Falaste,
Bom,
eu falo logo, e já que falaste na parte política, isto sendo e eu gostando de política, isto sendo um podcast maioritariamente político, passo já para o meu último tópico. Tu falaste dos extremismos, e falaste dos extremismos em si, e não sei, quer dizer, eu tenho uma ideia do que queraste ter dito, mas queria te perguntar o que é que tu achas. Sobre juventudes partidárias, principalmente no ensino superior, e a politização das universidades. Provavelmente deves ter visto, né? Em Lisboa houve uma questão sobre a deputada Rita Matias do Chega, que foi pontapeada, e muitos membros da juventude Chega numa faculdade lá em Lisboa, e mesmo nas universidades aqui no Porto, muitas faculdades têm núcleo de estudantes de juventudes partidárias, da JP, da JSD, da JS. Portanto, na generalidade, o que é que tu achas sobre as juventudes partidárias no ensino superior?
Eu sinceramente acho que em termos de significância penso que perderam muito nos últimos anos. Acho que hoje em dia é mesmo, já esta não é a melhor frase, mas há uma bolha de juventudes partidárias no ensino superior e nas cidades, a nível do distrito, etc., das federações, etc. Mas acho mesmo que é cada vez menos representativo. Isso, não digo isto como algo positivo. Acho sim que é diferente. Ou seja, a percepção política dos homens nos anos 80, a maior parte dos portugueses tinham ou filiação partidária ou identificavam-se com um partido que se identificava com o clube. Hoje em dia, isso não acontece. Por um lado, é melhor, menos clubismo partidário. Por outro lado, há menos participação convencional que continua a ser necessário. Ou seja, eu acho que nós jovens movemos muito mais por causas, por ideias e não tanto por cores políticas e partidárias, mas acho acima de tudo que essa politização que tu falas das universidades, acho que é normal acontecer perto de eleições. Acho que perto de eleições é humano a política tornar-se mais dura, não é?
Certo.
Vir mais à espuma dos dias, mas considero acima de tudo que os jovens participam hoje em dia politicamente de forma muito diferente. Por exemplo, normalmente dizem, e acho que é um lugar comum, que de certeza já ouviste muito, que os jovens não querem saber de política, não é?
Certo.
E eu concordo. Os jovens não querem saber de politiquices, não querem saber de clubismos partidários. Isto é a generalidade dos jovens, claro que há sempre os que querem. Não querem saber dos governos partidários, não querem saber dos casos e dos casinhos, da dança das cadeiras, porque eu acho que a política muitas vezes é muito absorvida pelos casos, pelos casinhos, pelas buscas ali, pelas lutas entre os partidos, pelas lutas pelos lugares, e depois esquecemos do foco. E acho que o foco é a política que torna a vida melhor, a política que melhor permite aos jovens ter mais e melhores objetivos. É essa política que eu acho que os jovens se interessam, e quando me dizem que os jovens são desinteressados politicamente, pá, eu sou presidente, tenho muita sorte, presidente da Federação, que na minha opinião reúne as melhores associações de estudantes do país. Uma delas é a Associação de Estudantes da Faculdade, e são centenas, milhares de jovens que estão envolvidos diariamente no ativismo estudantil no Porto, seja ele através das associações de estudantes, seja ele no ativismo juvenil. E isto me diz, opá, muitos deles estão no ativismo estudantil. E até dizem que aquilo não tem nada a ver com política. Mas tem. Tu ao representar os teus estudantes, junto da FAP, com as associações de estudantes, representar junto à tutela, é política. Tu ao fazeres uma festa que vai melhorar a noite e o dia daqueles teus estudantes, é política. O município, quando faz uma noite de São João, uma noite de passagem de ano, aquilo é política. Uma festa também é política. Porquê? Porque estás a trabalhar para a causa pública, que é a causa da tua faculdade. E não fugindo à pergunta, relativamente a alguns mais extremismos na universidade. Eu acho que a universidade tem de ser, existe a instituição de ensino superior, tem de ser lugares de liberdade, pluralidade e democracia. Portanto, tudo que corte a liberdade de expressão é mau. E dou-te um exemplo simples, por exemplo. Agora, esta questão da polícia ir almoçar às cantinas
Sim,
de
do
alunos
clima
do
máximo.
ensino superior. Eu penso que isso não é possível, porque estamos a banalizar a entrada da polícia em instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior sempre foram um lugar onde a polícia pedia permissão para entrar, que eram sempre lugares de liberdade, de conhecimento científico. E não me esquecendo do que estava a dizer, nós não de facto representamos os estudantes. Nós não de facto há duas linhas de que é para os que fazem a divisão do ar e é para os que negam a evidência científica. E quando eu falo desses mesmos é isto. Não tanto se calhar o que tu estavas a interpretar, de um partido ao outro, né? Mas muito do negar a evidência científica. Na pandemia tivemos muito isso. Tivemos muitos negacionistas da evidência. E quando eu falo da evidência, não falo na altura de mais ou menos confinamentos, mas, por exemplo, da evidência das vacinas.
Certo.
Se calhar agora não é tão claro, mas continua a haver muito negacionismo da evidência científica por parte de certos setores da sociedade. E a academia tem de ser a voz contra esses facilitismos científicos.
Falas nesse negacionismo, por exemplo, e tu percebeste aquilo que eu estava a interpretar. Por exemplo, outro negacionismo que tem existido. E que tu falaste também de política, são os resultados eleitorais. Tem havido em muitos países e em Portugal ainda não aconteceu, mas eu não sou daqueles que sou crente que não vai acontecer. Eu acho que é uma questão de tempo até algum partido vir contestar as eleições ou os resultados eleitorais devido às sondagens, dizerem que tem muita percentagem de voto e depois não se verificar no resultado verdadeiro, não é, das eleições. Sou dos que acredita que isso irá acontecer. Mas em outros países isso já aconteceu e até houve invasões a órgãos de
No
soberania.
Brasil, Estados Unidos.
Sim, Brasil, Estados Unidos, entre outros. Achas que isso também é uma preocupação que deve acautelar os estudantes, nomeadamente a Academia do Porto, por exemplo?
Sim, eu acho acima de tudo que os estudantes têm de ser exemplo de democracia, liberdade, conhecimento científico e evidência e pluralidade. Portanto, os estudantes no ensino superior têm de ser sempre a voz e a força contra esse tipo de atitudes, ou seja, eu acho que, aliás, eu acho que nós temos menos probabilidade de nos acontecer algo do género, porque apesar de tudo, temos uma população mais literada nos países onde aconteceu isso, onde esses dois jornalistas nos Estados Unidos, há teorias de conspiração, felizmente em Portugal, apenas uma quantidade ridícula de pessoas insignificantes acreditam. Nos Estados Unidos, na altura, no Brasil, havia sondagens sobre, por exemplo, as vacinas e a sua valoração, a sua boa intenção, que havia quase empate entre os que achavam que aquilo era. Havia teorias do Bill Gates queria controlar o
Certo.
mundo, não é? Felizmente, em Portugal, nós temos, apesar de termos tido muito analfabetismo, muitas poucas qualificações, apesar de ainda termos uma quantidade brutal de gestores de pequenas e médias empresas sem ensino secundário e superior, temos uma resistência a esse tipo de notícias muito maior, porque temos uma maior alfabetização, uma maior literacia da nossa população. Sendo que, obviamente, ainda temos muito caminho para percorrer, nomeadamente ao nível da literacia financeira. Portugal está nos piores países, só se ideia é o que a literacia financeira diz respeito. E isso é muito grave ao nível até das próprias finanças pessoais de cada qual, e é algo também que nós na FAP e na Academia temos de nos preocupar em literar as pessoas a nível financeiro. Por exemplo, eu por acaso sou de economia, mas facilmente qualquer estudante da Academia do Porto que não seja de economia de gestão saia a saber tudo os ridículos da sua área de estudos e não sabe fazer o IRS. Isso é dramático. Mas em termos de literacia para resistirmos a fake news assim brutais, acho que temos agora. Temos sempre essa possibilidade, ou seja, temos sempre a possibilidade de termos algo do género em Portugal. Acho que acima de tudo temos que estar com a educação, com o conhecimento e em tentarmos melhorar a sociedade sem nos perdermos. Porque o que eu te dizia há pouco, nós na academia não nos podemos perder nos problemas, nos desafios, temos de nos focar em melhorar a vida das pessoas, neste caso são dos estudantes, mas o grande problema é que os políticos muitas vezes perdem-se no mar dos dias e esquecem-se da sua principal função, que é melhorar a vida das pessoas. E depois aparecem os que dizem que todos são corruptos, que todos não fazem nada, que todos são maus e que baseiam-se muitas vezes na mentira, ou por um caso, etc., que é perigosa e põe em risco a democracia. E, acima de tudo, eu acho que há que colocar o papel dos estudantes. No ano em que o 25 de abril faz 50 anos, os estudantes têm de ser o bastião da democracia.
Tu falaste da literacia financeira, e esta semana passada houve um projeto de resolução da Iniciativa Liberal, sobre promover a literacia financeira nos estudantes do ensino secundário. O projeto foi chumbado pelo PS e pela esquerda, e houve umas críticas em relação também ao PISA 2022, saiu agora o estudo sobre os resultados académicos do ensino básico e ensino secundário. Em muitos países da OCDE, mas também em Portugal, que foi uma queda abrupta do que se tinha sido o anterior PISA, em que a matemática também desceu, teve uma descida a cada livro também, com uma leitura, só se manteve as ciências. Uma das críticas foi que, antes de se implementar literacia financeira nos estudantes do ensino secundário, devia-se tentar melhorar, a matemática, porque e houve a crítica de muitos não saberem ler uma tabela dupla entrada, por exemplo.
Sim. Opa.
Achas que faz sentido ou é
Sim,
cumulativo?
vou-te dar duas visões. Primeiro, PISA 2022. É capaz de ser um dos maiores retrocessos a nível de educação que o país já obteve. Estamos com resultados de 2006. Ou seja, é da mata. E o resultado do PISA 2022 diz-nos ainda mais uma coisa que aponta para o que falei no início. Que é a condição socioeconómica, um dos fatores que mais influencia os resultados dos estudantes. E isto é um estoma para qualquer pessoa que acredita que a educação é a chave para a mobilidade social, para as pessoas aspirarem para uma vida melhor. Realmente, o PISA 2022 diz-nos coisas dramáticas. Diz-nos coisas, por exemplo, que o miúdo de 15 anos, teve 15 anos há pouco tempo, tem 21, o miúdo de 15 anos não consegue ver uma tabela dupla entrada. Acho que para quem nos está a ouvir, uma tabela dupla entrada é um horário de autocarro.
Certo.
Isto é dramático. Um terço. Ou seja, nós aqui estamos dois, se convidássemos agora aqui alguém para juntar-se a nós, tivéssemos 15 anos, um de nós podia não saber ver isto. Aos 15 anos. Aos 15 anos tu andas, já andas sozinho, já andas no autocarro. Não sabes ver o horário do autocarro no telemóvel. É dramático. Isto mostra que um estudante que não sabe isto, com 15 anos, como é que ele tem base para entrar no ensino secundário? Não tem? Se quiser, por exemplo, ir para passar ciências económicas ou ciências e tecnologias, está tramado. Não é? Isto é motivado, por exemplo, pela pandemia. A pandemia foi um grande problema para o nosso sistema educativo e a pandemia juntou-se a outro fator. Foi o fator nós não temos maneira de. Como houve a mudança de governo em 2015 e depois houve a mudança dos exames, de provas da frição. Do quarto ano para o segundo e a mudança nos exames. Isso é outra coisa que eu não compreendo. Isso não é ideológico. Mas sempre que o PS entra no governo, muda as provas da frição. Sempre que o PS entra, muda as provas da frição nos exames. Isso não é ideológico. Isto é como o aeroporto. Os dois partidos não se entendem. Porquê? Porque pensam nas eleições e não pensam. É o caso para dizer a frase feita. Pensamos na próxima eleição e não na próxima geração. Aquilo não é ideológico. É simplesmente birra partidária. É clubismo. E não tenho problema em dizer isto. E nós, na pandemia, como andamos a brincar aos exames, olha o PSD metia mais, olha o PS metia menos, olha a prova da refeição, olha o segundo, olha o quarto ano, houve a pandemia e nós não temos dados. Ainda outro dia ouvi vários especialistas de educação a falar disso numa conferência, que não havia dados. Nós não conseguimos ter dados para saber qual é que foi o verdadeiro impacto da pandemia nos estudantes. Mas é óbvio que houve muito. Eu andava no 12º ano. Portanto, fui logo com o ensino superior. Imagina o que é um miúdo que andava no 2º ano e fez a primária toda na pandemia. Obviamente que é dramático. E os programas de recuperação de aprendizagens, por melhores bem intencionados que tenham sido, não foram eficientes. Portanto, PISA 2022, espero que consigamos ver o lado bom da moeda e que seja um grito de alerta. Um grito de alerta que alguma coisa está a falhar no sistema educativo e que temos de pensar bem, porque realmente não há nada mais poderoso que a educação. Relativamente à literacia financeira, não comento o projeto de resolução em concreto, porque para isso teria de ter lido, porque.
Sim, não era o projeto em si, era o tema.
Sim, mas o projeto de resolução, isto para clarificar, muitas vezes os projetos de resolução até podem haver dois iguais, e um chumbado e outro é aprovado, e depois politicamente, não sei se é
Certo.
o caso, comunica-se mal. Mas em termos do tema, a literacia financeira é fundamental. Agora, penso que até era o Miguel Herrera. Falava outro dia, realmente, havendo este problema na matemática, nós temos de ir por alguma hora. É impossível alguém perceber a literacia financeira se não tem determinadas bases de matemática. Agora, acho que não deve ser um tema para pôr na gaveta. É um tema que tem de vir à tona e que acho que deve ser, não se deve criar mais uma disciplina no ensino secundário, obviamente, mas deve ser introduzido na matemática, na educação para a cidadania, e nesse género de unidades curriculares, disciplinas, para a literacia financeira. Mesmo no ensino superior, as associações de estudantes têm sido importantíssimas para literar financeiramente os estudantes, a nível do IRS, a nível das poupanças, gerir finanças pessoais. Isso é muito importante, é fundamental para nós sabermos em sociedade. E eu digo,
Mas,
infelizmente, que sou de economia.
diz first. Também é verdade. Eu vinha de ciências socioeconómicas no secundário e eu ia para gestão e depois é que decidi não ir para direito. E o exemplo que eu dei da dupla entrada foi até o Miguel Herdade que o deu, que ele já esteve aqui no meu podcast também, um dos mais especialistas em educação, tal como a Susana Peralta e o Alexandre Homem Cristo. São os três, acho que são os três grandes portugueses sobre a educação, os especialistas. Sim, eu considero estes
Já não
os maiores.
são muito bons.
Achas que e falaste dos exames nacionais e disseste que essa birra, como tu referiste, clubismo, Portugal tem um modelo de acesso ao ensino superior que não que é diferente dos restantes países. Os países normalmente não têm um modelo idêntico, e o modelo mais diferente do modelo português que eu considero, se calhar tens outra opinião. Eu considero o modelo americano extremamente diferente do modelo português. O modelo americano, nas suas gênese, claro que depois há aquela questão das cunhas e que engloba isso tudo à volta, mas na gênese em si, motivaria os estudantes a terem atividades extracurriculares que não fossem só o seu GPD, como GPA, como se chama lá, a média que seria aqui. Achas que é um modelo? Achas que é um modelo que é melhor que o português? Que motivaria os alunos a terem uma vida diferente, ou seja, uma vida para além de serem uns estudantes e serem uns que só fazem testes e o que interessa são um número, porque tu ao fim do secundário, tu és um número de dois dígitos.
Pá, começando claramente e depois complexificando, não. Acho que o modelo português em paralelo com o americano é melhor. É melhor em termos para mim filosóficos e é muito melhor para a realidade que nós temos em Portugal. Indo agora aos pontos. Basicamente, há três grandes modelos de acesso, especialmente na Europa, sendo que o americano é um bocadinho diferente. Que é o
Sim.
acesso livre, que é como em França. Basicamente, é muito fácil entrar no ensino superior e em determinada instituição, só que depois o primeiro ano é sempre muito exigente. E é muito concreto e normalmente há muitas desistências e fazem basicamente seleção individual. Depois tens o acesso liderado pelas instituições, que é mais ou menos o americano, que fazem com base em entrevistas, com base nos fatores que cada instituição pode escolher, sendo que o português também tem uma base na instituição, mas é através só de provas de exames nacionais. E depois tens o limitado pela administração central, que é tipo o espanhol, que é uma prova de acesso. Portanto, são os três grandes modelos que existem pela Europa, e os Estados Unidos estão aqui mais ou menos metidos. Qual é que é a minha ideia? Na verdade, há uma grande diferença entre o ensino superior português e o americano. A primeira é logo do ponto de vista filosófico. Nos Estados Unidos, o ensino superior é visto como um investimento do ponto de vista pessoal. Ou seja, o país não ganha nada. Claro que, obviamente, ganha, eles sabem isso, mas do ponto de vista até dos custos, da frequência, do acesso, é um investimento pessoal. Em Portugal, não. Em Portugal, com base em teorias de crescimento económico, nomeadamente, nós acreditamos que alguém estudar no ensino superior é bom para a comunidade em geral, para criar valor acrescentado só a si próprio e à sua volta. Nós, em Portugal, tivemos agora uma pequena mudança na composição da média para entrar no ensino superior e partilho contigo essa preocupação que é, são só números. É verdade, os números são frios, os números não têm cunhas, os números não têm simpatias socioculturais. E porquê é que eu falo disto? Portugal é um país ainda com muitas desigualdades. É óbvio que alguém que vai entrevistar um estudante superior, um estudante que seja filho de médico, vai ter mais probabilidade, muito mais probabilidade do que já tem de entrar em medicina, porque vai ter um contexto sociocultural muito mais parecido com a pessoa que vai entrar em medicina. E isso cria desigualdades. E mesmo em termos geográficos, a própria pronúncia, mesmo que não seja em termos, não seja formal, seja consciente, mas sim inconsciente, está provado que os fatores socioculturais influenciam na avaliação numa entrevista. E muitas vezes também os percursos extracurriculares são facilmente floreados. Basta ver que tu facilmente tens uma carta de recomendação de um professor de ensino secundário por relação pessoal com ele. E isso não é por ter melhor relação com os teus professores. No ensino secundário, tens mais probabilidade de entrar no ensino superior. Em Portugal, o que acontece hoje em dia é o seguinte: tu tens as provas de ingresso, que valem no mínimo 45%, e tens a média interna, que vale no mínimo 40%. Ou seja, os exames podem valer 60% e a média interna 40%, ou os exames podem valer 45% e a média interna 55%. Eu acho a posição da FAP na altura era até com menos exames, por uma questão de equilíbrio, da pandemia ou pós-pandemia, mas acho que se chegou a um equilíbrio entre o ensino superior, o Ministério da Educação e os estudantes. Acho que foi chegado a um equilíbrio. Acho que é menos má das discussões, não é? O Churchill normalmente dizia que a democracia era um mau sistema, mas não conhecia nenhum melhor. Este modelo de acesso ao ensino superior eu tenho a mesma ideia, que acho que é mau e cria algumas injustiças, por exemplo. Alguém que sempre sonhou ser médico, tu olhas para ele e que sabes que ia ser um excelente médico e que não entra em medicina por uma décima, tu, nesse momento, apetece-te matar este sistema e mudar completamente. Só que a questão é que não estamos a falar do melhor, estamos a falar do menos mau. E este, até hoje, dos quais eu conheço, dos quais me foram vendidos para a realidade portuguesa, isto é muito importante. Nós temos que falar sempre da realidade portuguesa, porque muitas vezes há políticas muito boas no papel, mas estamos a falar da realidade portuguesa. Para a realidade portuguesa, é sem dúvida o melhor modelo, porque é o modelo mais igual e equitativo. Sendo que, por exemplo, dizem-me, o exame é igual para toda a gente, mas é um dia em que podes ter um dia mau. E queres tomar o exame, podes acordar bem. É verdade. É por isso que não deve ser possível entrar em instituição de ensino superior apenas com um exame. E isso, neste modelo, foi garantido. Obviamente, a pandemia criou aqui uma mudança, não é? Na pandemia fomos a 8, antes se calhar estávamos em 80 e agora ficámos na moderação, no equilíbrio. A nossa posição na FAP é um bocadinho mais, com menos um examezinho aqui, se calhar. Também tínhamos a questão do peso obrigatório, mas o cerne da tua questão era a diferença entre o americano e o
Sim.
português. Eu acho que o português é filosoficamente melhor. Em Portugal, em muitos.
E tu falaste também já sobre as desigualdades e falaste também da escola pública e do colégio privado. Falaste, acho que foi um quarto dos alunos são provenientes de colégios privados.
Sim, o René já teve, a Organização da Educação já teve números à volta dos 20%, 30%.
Sim.
Não há assim estatísticas muito claras. O líder da oposição há uns dias falou de 25%, mas não há muita clarificação ainda do tema. Mas sim.
Mas há um há um dado que foi dado pelo ex-ministro da Educação, Tiago Guardão Rodrigues, que eu também já referi isto com o Miguel Herdade no episódio dele, que é, custa mais ao Estado, ou pelo menos à data, mas presumo que seja quase o mesmo valor, que à data custava mais ao Estado colocar um aluno numa escola pública do que no melhor colégio privado do país. Custava cerca de 6.300 euros, um valor assim do género, e ficava mais caro ao Estado colocar esse aluno numa escola pública do que no melhor colégio privado. Claro que o Miguel Herdade disse, e bem, que ninguém sabe muito bem de onde é que o ministro tirou esse valor ou tirou esse dado, porque não há nenhum relatório, nenhum estudo que mostre isso, mas foi dito pelo ministro, portanto, eu de boa fé vou acreditar que o dado é verdadeiro, tal como naquela entrevista com o Miguel ele também acreditou e discutimos a partir daí. E sendo que para este ano letivo atual que estamos agora, todos os colégios privados tinham as vagas, já não havia vagas em colégios privados, devido principalmente ao estado da escola pública, em que um aluno entra e não sabe muito bem se vai ter aquela aula ou não, porque não sabe se vai ter lá o professor. Antes de passar a pergunta, os professores agora também, tal como as polícias, vão entrar numa altura em que vai haver mais reformas do que aqueles que vão entrar para a profissão, portanto vai haver falta de professores, ainda mais, não por andarem colocados à volta do país inteiro, mas porque não há professores suficientes. O que é que tu achas que é possível fazer para melhorar o problema? E lanço-te esta pergunta assim, mas claro que isto aqui é uma questão muito mais complexa. Os colégios privados, se achas a ideia de o pai ou a mãe decidir onde é que coloca o filho, seja no público ou privado, se achas que passa por outra política, como é que incentivas um aluno a querer ser professor, que segue tirar a barreira de, ok, tem de ser licenciado em alguma coisa específica para poder ensinar aquela específica matéria. Sim. O que é que tu achas sobre o assunto?
Basicamente, concordando contigo na questão dos 1.300 euros, recebemos muito bem no ano. Mas também clarificando aqui alguns assuntos, que por exemplo, há determinados tipos de deficiências, de utilização popular, que as condições educativas especiais, que os colégios privados são muito poucos os que têm capacidade de resposta. Há determinados tipos de infraestrutura de escola pública que não há em colégios privados. Portanto, há muitos custos que as escolas públicas têm, os colégios não têm, até pela origem socioeconómica dos estudantes. Pela origem socioeconómica dos estudantes, há determinados custos fixos que um colégio privado não tem, uma escola pública tem que ter, até pela sua missão social e pela sua complexidade. Até digo isto até de forma simples. Uma escola pública não pode ter educação física como alguns colégios têm. Não é? Nós sabemos casos de colégios que são muito bons e muito conceituados e que a educação física, por não ser a disciplina core deles, nunca conseguiram adaptar-se em termos de espaço e, portanto, não têm as condições indicadas. Isto dizendo que realmente a escola pública está em crise. E a pandemia e agora as greves dos docentes têm a sua razão, mas os estudantes não têm culpa, nem da pandemia, nem dos movimentos de remuneração dos docentes. Posto isto, o que é que eu acho que deve ser feito para a valorização da escola pública, da educação? Acho que, acima de tudo, nós temos de nos mentalizar que a educação é a chave para uma união, é a base da sociedade. Em Portugal, a mobilidade social é das mais lentas do mundo. Duramos 5 gerações, uma família pobre, 5 gerações a subir de classe social. 5 gerações. E isto reflete-se na educação, porque estamos a ter um sistema educativo que não está a conseguir servir de elevador social. E não está a servir de elevador social por vários motivos. Um deles é aquela questão que eu te falei inicialmente, das médias, das explicações, etc., que são necessárias para a escola pública ter uma resposta. Por outro, é porque cada vez mais há mais estudantes a estudar no ensino privado, que é como a escola pública não dá resposta, e isso faz com que também haja menos heterogeneidade na escola pública. Dou-te um exemplo concreto. Eu estudei até o meu 9º ano na escola Gomes Teixeira, onde se calhar uma turma de 30, eu só conheço dois que estão no ensino superior e mantenho a relação com muitos deles. Fui para o Garcia da Horta, que é uma escola na Avenida da Boa Vista, na paralela da Avenida da Boa Vista, uma zona mais cara da cidade, onde eu praticamente Não conheço ninguém que nos esteja a iniciar. Portanto, nós andamos 1 km, 2 km, 3 km na cidade do Porto, num contexto socioeconómico completamente diferente e temos respostas completamente diferentes. A minha grande questão é que isso cada vez acontece mais. Cada vez mais tu tens na escola pública qualquer pessoa de classe média alta que tenha alguma possibilidade tenta fugir para o colégio privado. E isso é mau, o que faz com que haja menos heterogeneidade de classes sociais, entre aspas, na escola pública. E obviamente, se tu tiveres só amigos da tua condição socioeconómica, em termos de mundo que tens, é diferente do que só ver a mistura. E até isso é importante, até para pessoas, por exemplo, muito da minha preocupação social nasce do facto de eu viver ao pé de bairros sociais do Porto e colagem de futebol e perceber o que são dificuldades. Que muitas vezes alguém não tem bons resultados, não é porque é burro, não é porque não é preguiçoso, é porque se calhar quando tem de chegar a casa tem de ir trabalhar para ajudar a mãe no café que tem. Porque se calhar quando chega a casa não tem sítio para estudar. Se calhar quando chega a casa ainda tem de fazer o almoço para os irmãos porque os pais ainda têm de trabalhar. Isso é muito importante e falta cada vez mais em Portugal, porque nós quando somos miúdos temos cada vez mais um gueto entre os de classe média alta e alta e os outros. E isso é um problema. Acho que para nós conquistarmos pessoas a ser professores, nós temos mais do que a nível remuneratório, que é sempre importante, e agora também está no debate público as eleições legislativas, temos também, enquanto país, pensar que eles realmente são importantes. E isso, simplesmente, em Portugal vem-se perdendo. Há uns anos, um professor era visto como um senhor professor, uma pessoa importante na vila, na aldeia, no interior de Portugal. Hoje em dia, isso perdeu-se um pouco. Na Finlândia, ser professor é das profissões mais importantes que há. Quase, por exemplo, ao nível do médico. Nós, cá em Portugal, temos ainda muita tradição dos médicos no Natal, não é? Receberem muitos cabazes, muita coisa, das pessoas a quem salvar uma vida. Se calhar também devemos ter lembrado das pessoas. Eu lembro-me das pessoas, ainda sempre na escola pública, e agora, como um dos dias mais importantes da minha vida, eu tomada posse como presidente da convidei também professores que me marcaram. No ensino regular, sem ser no ensino superior, porque sinto que muito do que sou é por causa deles. E acho que falta nós, enquanto sociedade, valorizarmos isso. E depois, obviamente, puxando a brasa para a minha sardinha, é o ensino superior. Se nós, em Portugal, a educação, se os professores não são valorizados como deviam ser, o ensino superior em Portugal e a ciência é uma inexistência na vida pública do país. Nós não conhecemos quase uma ideia dos atuais candidatos a primeiro-ministros. Só em ensino superior. Eu pessoalmente não conheço nenhuma. Não sei o que acham sobre a crise do alojamento estudantil, não sei o que acham sobre a questão das cozinhas, a questão do RGIES, o regime jurídico das instituições de ensino superior, que iria ser mudado, mas o governo caiu. E eu não sei o que é que os candidatos a ministros acham. Claro, pois ainda tem muito tempo, mas eu acompanho já há muitos meses da sua vida pública e não sei o que eles acham. O ensino superior em Portugal, se aparece na televisão, custa 9 acesso. Final da crise do alojamento, que é como nós aqui dizemos, já estão colocados, mas estão desalojados. O Plano Nacional de Alojamentos de Ensino Superior prometeu 18 mil camas em 2018 e tem 400 prontas até 2026 e 2 mil em construção. Portanto, acho que isso é um bom começo, que é, se calhar, é importante o país começar a valorizar o ensino superior, a ciência, a educação. Porque a educação também só é a tema. Quando vem um relatório muito bombástico, ou quando as pessoas fazem greve. O sistema educativo português não é tema. As reformas fiscais são tema. A regionalização é tema. A reforma da educação nunca é tema. A educação, o sistema educativo em si, o ensino superior em si, não é tema. Mas o ensino superior português é bom, mas devia ser muito melhor. Não é, porque não é tema. Porque o país, a sociedade civil, não quer saber do ensino superior. E isso é uma preocupação que eu tenho. E acho que a FAP também tem esse papel e tem conseguido vindo a fazer, que é trazer o ensino superior para a esfera pública mundial. É mostrar que o ensino superior é, de facto, a chave para o desenvolvimento do país. É o ensino superior que pode fazer Portugal um país melhor, eu não tenho dúvidas disso. E a ciência, o ensino superior e a ciência. Portugal ainda está muito atrás da sua meta, da média europeia de investimento em ciência. Em porcentagem do PIB. Nós temos, vai desde o ano em que aderimos à União Europeia, a tentar os 3% do PIB. E penso que estamos em 1,8% ou 1,9% do PIB em ciência, em investigação. Infelizmente, temos também agora uma investigadora no governo, mas que pouco fez pela ciência.
Sobre a questão dos professores é muito mais complexa do que os minutos que podíamos estar aqui a discutir, mas há outra questão que tu também referiste e falaste das propinas e do alojamento estudantil. Sobre as propinas, eu já tive aqui também uma ex-secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, deves conhecer, presumo, que foi ministra da Modernização Administrativa, entre outros cargos, e tivemos também a discutir as propinas. Agora também há a questão de se as propinas deviam ser abolidas ou não. Por exemplo, sei que a JTS, que também tive aqui o Miguel Costa Matos, é a favor das propinas deixarem de existir. Queria saber primeiro a tua opinião e também relativamente ao alojamento estudantil. Deixo-te este repto e depois podes avançar daí. Muitos alunos, e isto é um estudo, isto foi em várias notícias feitas pelo público, muitos alunos preferem público, diga-se o jornal. Muitos alunos preferem ficar numa privada perto de casa do que ir para fora estudar numa pública, porque, como tu disseste bem, o maior gasto não é a propina, mas sim o alojamento.
Ok, vamos a isso. Começando pela propina, quem é a favor do fim da propina tem um princípio filosófico que eu percebo e que até concordo, que é o ensino superior realmente não é um contributo só para a pessoa, é para o país. E isso é a evidência científica do ponto de vista económico. Se nós tivermos num grupo de 10 pessoas e 9 delas tiverem um ensino superior, cada uma delas vai ser mais eficiente e vai criar mais valor para a economia do que não tendo ensino superior. Ou seja, faz de conta, eu e tu estamos a fazer um trabalho, tu tens ensino superior e eu não. Ou seja, tu eres muito qualificado e eu não. O meu valor acrescentado ia ser superior, o meu, porque não tenho ensino superior, do que eu, com a minha qualificação, trabalhasse com alguém que só tivesse o nono ano. Portanto, isto é evidência e está aprovado, e daí haver tanta gente a defender a propina zero, que é do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de sim, aquilo é um contributo para o país, é um contributo para a pessoa, para a individualidade, para ganhar mais, viver melhor, é mais ou menos Portugal, mas é o que se defende, mas também é para o país. Daí a questão da propina zero. Contudo, nós temos necessidades limitadas e fundos limitados. É o grande desafio da política e da ciência económica. E o que acontece é que eu acho que quem defende no Portugal hoje a propina zero, ou seja, quer meter X mil milhões de euros na propina zero, ou tem um dogma ou vive noutro mundo. O nosso grande problema não é a propina. A propina numa instituição de ensino superior pública em Portugal é 657 euros. Estamos a falar de cerca de 60 euros por mês, menos, 50 euros. O preço médio de um apartamento, de um quarto, no Porto, são 400 euros. Ou seja, não é possível nós falarmos de propina sem falarmos das despesas dos estudantes. 80% da despesa do estudante é em propinas. E, Pedro, até te digo mais, a segunda maior despesa dos estudantes não é a propina. É muito provavelmente a alimentação e deslocações. A propina aparece quase no fim da tabela das despesas. E nós temos tipo prioridades. Nós queremos estar a pagar a propina ao estudante, e que muito bem, no seu direito, entra de BMW. Ou queremos construir um quarto para o estudante que todos os dias tem de ir de comboio do Porto para Braga, porque não tem dinheiro para viver no Porto e tem de perder 2 horas por dia em viagens. Obviamente, queremos construir o quarto, porque o alojamento é a maior barreira ao ensino superior. Porque isto nem é uma questão de opinião, é uma questão de matemática. Então, há pessoas no Porto a pagar por ano o que pagam por mês de propina. Portanto, é simples. Depois, até podemos ir a outro nível, que é a questão das propinas, de devolver as propinas a quem fica em Portugal. Eu acho que a resposta é obrigado, agradecemos, mas isto não vai mudar nada. Ninguém fica em Portugal por causa da devolução de um ano de propina, não é? Um ano de propina em Portugal é basicamente um mês de renda. 697€, é um mês de um teu, um jovem. Paga o quê? Tem um mês de borda, de renda? Fica em Portugal por causa disso? Não fica. Qual é que era a outra questão? Desculpa. Isto para clarificar.
Do alojamento e de muitos alunos ficarem no privado em vez do público.
Sim, isso é natural. Eu não sei muito bem de cor as propinas de todas as universidades privadas em Portugal. Mas vamos supor que a média aqui no Porto é de 500€.
Não se punha tanto. Punha para aí 350-400.
Mas só se quisessem. Por cima. Por cima, porque há umas mais caras, outras mais baratas. A Católica, acho que é à volta de 400 e pouco.
A Católica é mais cara.
450, vamos fazer por cima. 450. Olha, um estudante do Porto quer ir para Lisboa. Paga no mínimo 400€ de renda e gasta no mínimo 100€ em deslocações por mês, se quiser vir cá alguns fins de semana. Portanto, é matemática. É natural que isso aconteça. As pessoas naturalmente têm de ver o que é que fica mais barato, porque o dinheiro não estica. Agora, o que é pior, né? E daí isso é tão importante, o Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior não é concretizado. Porque nós temos promessas repetidas. Desde 2018, eu acho que todos os anos repetem a promessa. E todos os anos serve para propaganda. Mas o facto é que nós temos 400 camas prontas, 2% das prometidas, e temos 2 mil em construção. 2 mil em construção de 18 mil até 2026. Eu, infelizmente, estou mesmo preocupado com o que vem aí, porque eu acho que aquilo não vai ser cumprido. E era fundamental, foi uma boa intenção legislativa do governo, foi uma boa política pública, mas era fundamental cumpri-la. Claro que não é fácil, mas tem que ser feita. Porque isto, o problema da habitação, já vem de há muitos anos. Porque vem da altura em que o problema ia sendo ignorado e agora foi acumulado. E agora temos os estudantes a não conseguir estudar e alguns deles a não ingressar no ensino superior, outros deles a terem de fazer viagens enormes todos os dias porque não têm onde viver.
Também, e tu falaste também de outro flagelo que é uma das tuas prioridades, que é a imigração jovem. Muitos estudantes, quando terminam o ensino superior, imigram, e como disseste bem, eu concordo em absoluto, não será a devolução de um mês, de um ano de propinas que no meu caso me fazia ficar aqui em Portugal. Mas sobre essa parte de imigração, a questão está a ser sempre colocada do aumento do salário mínimo. O salário mínimo em janeiro vai aumentar para cerca de 824€, se não me falha a memória, e está cada vez a aproximar-se do salário médio. O salário médio não aumenta por decreto, não dá para aumentar o salário médio por decreto, acho que qualquer economista ou qualquer pessoa que leia notícias percebe isto. É preciso haver crescimento económico e diverge muito a forma como os partidos e os políticos acham que esse crescimento é alcançado. Depende muito da esquerda para a direita. Primeiro, queria saber a tua opinião sobre isto. Como é que tu achas que o crescimento económico é alcançado? Se é com investimento estrangeiro, se angariar investimento estrangeiro para Portugal, se achas que é com maior investimento público, se achas que é por outra razão qualquer que eu não disse. E sobre a imigração, como é que tu achas que é possível, e também sobre isto, o governo tem uma ferramenta, um programa que
mais
devolve
habitação.
Tenho mais habitação, programa de habitação, mas também 65. Traz Porta 65, isso, estava-me a falhar a memória. O que é que tu achas sobre esses programas, sobre esse último, na verdade? E como é que tudo se pode culminar em que menos jovens emigrem?
Ok. Relativamente ao crescimento económico de Portugal, há 20 anos que é um crescimento residual, que tem de ser justificado com vários parâmetros, nomeadamente as crises que tivemos, a pandemia, e também tem de ser justificado a nível da literacia e das qualificações da população, ou seja, Portugal. Eu não digo isto por dizer, acho mesmo isto, acho que a chave para o crescimento económico é mesmo a qualificação das pessoas, acho que é através da qualificação do capital, ou seja, das qualificações das pessoas, ou seja, do investimento superior, que conseguimos mais e melhores empresas, mais empresas crescer e mais e melhor investimento público. Portanto, o que eu acho é que basicamente há dois fatores. Um fator do Portugal democrático, que prejudica muito o crescimento. São as instituições portuguesas que se têm de adaptar. E depois, por outro lado, também acho que há uma questão de que podemos esperar, nos próximos anos, um acréscimo ao crescimento económico, porque a geração mais qualificada está agora a chegar aos cargos de poder. Ou seja, nós hoje em dia ainda temos em Portugal, tem muitos patrões com o nono ano e funcionários com doutoramento. E isto é sempre uma entrada difícil à inovação, e por isso ao crescimento económico, que é através da inovação que se cria valor e que se cresce. Portanto, eu tenho essas duas convicções, que é que, por um lado, Portugal tem que apostar mais na ciência, mais no ensino superior, porque isso é fundamental para a qualificação dos portugueses e das portuguesas, e para isso o país crescer. E, por outro lado, devemos também ter alguma paciência para esta renovação dos empresários e empresárias portugueses, pessoas mais qualificadas, porque realmente esta cria um bocado de ruído e prejudica o funcionamento correto da economia portuguesa, o facto de nós termos muitos patrões qualificados, com funcionários muito qualificados, normalmente até têm um poder de resistência à mudança. Portanto, eu penso que é por aí. A nível da juventude, acho que, acima de tudo, é uma escolha de uma política. E vai ser um desafio que o facto vai lançar, e digo aqui, que é sempre uma vai lançar um desafio, que a Secretaria de Estado da Juventude está a ser individualizada do desporto. Uma Secretaria de Estado da Juventude não pode ser comparada com uma Secretaria de Estado de ir a eventos da juventude e distribuir fundos para as associações de juventude. A Secretaria de Estado da Juventude devia estar lançada do Primeiro-Ministro ou do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e deve ter uma visão transversal do poder político do governo, uma visão transversal da perante uma geração. Perante uma geração que é a primeira a arriscar viver pior do que dos seus pais. Portanto, isso é também uma questão muito política, que é da prioridade governo, de se quer ou não, seja ele mais à esquerda ou mais à direita, se quer ou não priorizar a juventude, tendo o Secretário de Estado da Juventude com poderes efetivos para, em todas as pastas governativas, dar a voz da juventude e dar a voz da política que pensa no futuro e não na próxima geração, na próxima eleição. Porque o que tem prejudicado os jovens é, por vezes, eleitoralmente, obviamente os reformados votam. Os reformados valem mais e outros setores da sociedade valem mais que os jovens até por si só começam a reformar os 8 anos. E por isso são feitas políticas públicas que sabemos que estão incorretas, mas por motivos eleitorais. E acho que é preciso essa coragem. É preciso coragem de uma política holística, transversal, de juventude em Portugal, que também um bocado o país e que o prepare para a geração que dizem que é mais qualificada de sempre. Quem é a geração mais qualificada de sempre? São os sempre. A geração do teu pai e do meu também foi a geração mais qualificada de sempre. Agora, a grande questão é que os nossos pais saíram de casa mais cedo, os nossos pais tinham casa mais cedo, os nossos pais tinham um projeto próprio de vida mais cedo. Nós vamos arrastando, 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 porque o país está-nos a ganhar.
Sobre isto daria mais uma hora e meia de entrevista e de conversa, mas decidi fechar a entrevista e a conversa com o crescimento económico, que, sendo do partido que faço parte, para mim é sempre uma das nossas prioridades. Mais uma vez quero-te agradecer por teres aceito o meu convite, foi um gosto ter-te no meu podcast. Já te parabenizei pela tua eleição, mas faço aqui também publicamente. Espero que tenhas um excelente mandato à frente da FAP. E mais uma vez agradeço por teres aceito o meu convite.